Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 69 aqui do Olá, Mundo.
Nice!
Eu sou o Guilherme Rambo e, muito animado, junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo bem?
Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas?
Tudo certo por aqui também. Temos um feedback que a gente comentou semana passada sobre Kotlin no iOS e eu falei que muitos anos atrás eu estava numa conferência e o pessoal estava falando que usou Kotlin para fazer a camada de negócio. E aí o Daniel Santos mandou um feedback para a gente e ele falou o seguinte: mencionaram no último episódio sobre o Kotlin no iOS. Trabalho em um projeto que é assim. KMM é o nome da plataforma. Permite compartilhar lógica de negócio entre Android e iOS e, se quiser, até UI. No nosso projeto, estamos compartilhando somente camada de negócio. A parte visual é implementada nativamente. Para iOS, o KMM utiliza o Gradle para, entre aspas, gerar um XC framework do código compartilhado e linkar com o projeto iOS. Bacana.
Tava indo tudo bem até falar que usa Gradle ali. Eu não consigo gostar desse negócio, mas é experiências ruins. Mas sim, é compartilhar camada de negócio, independente de ser Kotlin ou Swift ou seja lá o que for, eu acho que é uma estratégia bacana. Obviamente, né? Como sempre, depende. Mas principalmente quando tem situações onde envolvem uma camada de negócio até mais, vamos dizer assim, entre aspas, robusta, né? Uhum. Digamos que tá mexendo com, sei lá, questão de finança, lidando com dinheiro, fazendo os roundings e tudo mais da vida. Então, uma camada em comum é bem bacana, assim. Eu fiz coisas parecidas, mas foi com C++, porque eu gosto de sofrer. É que eu compartilhei coisas com Android e iOS, mas foi coisa mais tranquila, assim. Não foi nada muito complexo. Mas eu já vi bastante sobre usar Kotlin no iOS. Eu acho que também tem gente fazendo o inverso, se não me engano, usando Swift no Android. Sim. É meio louco.
Mas... Sim, inclusive naquele Swift Build lá novo, tem uma das plataformas oficialmente suportadas é Android.
E tem aquele esquema do skip, né, que a gente comentou esses dias também.
Sim,
então,
sim.
Tem.
Foi inclusive por causa disso que o Daniel mandou o feedback, né?
Mas é bacana, eu acho uma ideia bem bacana. Eu começo a ter meus pés atrás quando começa a envolver UI, porque daí começa a ficar mais chatinho de mexer com isso. E é muita, na minha opinião, reinvenção da roda, né? Quando começa a tentar compartilhar código de UI. Mas sim, fazer um layer de negócio ali eu acho bem bacana. Considerando um mental model, assim, um approach de como se fosse um back-end e um client-side, né? Eu acho que é um jeito bem bacana de estruturar.
Cara, sim.
Uma camada de negócio dessa. Você só faz pedidos e recebe os negócios e manda pedidos e assim vai. Fica bem bacana.
Sim, nossa, eu acho sensacional. O tanto que eu não sou muito a favor de fazer o mesmo app híbrido que roda nas duas plataformas, o oposto disso eu sou a favor de compartilhar a camada de negócio, porque aí de fato você está tendo um benefício e não vai causar nenhum prejuízo para a experiência do usuário, muitas vezes muito pelo contrário, né?
Sim.
Porque geralmente essas camadas abstraídas e compartilhadas têm um foco maior em fazer bem feitinho, em ser tudo testado, e aquela coisa. Então eu acho que a tendência é o resultado final ser bem melhor. Inclusive no finalzinho da época da firma, a gente tinha começado a compartilhar algumas questões de regras de negócio, porque era bem como você falou. O app Android, app iOS, aí é app de e-commerce. Aí, cara, carrinho de e-commerce, de app de cupom, é um inferno de regras de negócio. Tipo, quando que mostra o botão de adicionar cupom de desconto, sei lá, na compra, código promocional? Cara, é tipo 50 regras diferentes para um reduce gigantesco para determinar se mostra ou não. Aí, esse tipo de coisa a gente tinha começado a fazer em... Aí talvez algumas pessoas vão me xingar agora ou vão jogar o celular longe. Mas a gente estava fazendo em JavaScript.
Não, mas faz sentido.
Tinha lá... Inclusive, era o back-end que enviava para o app. Tipo, o back-end enviava para o app um JavaScript que implementava uma interface pré-definida, e inclusive tinha uma assinatura de código, esse JavaScript, que os apps verificavam para evitar ali um man in the middle de fazer alguma coisa. E aí os apps usavam esse, faziam um evaluation lá desse JavaScript para, né, dava os inputs, pegava os outputs e aí atualizava a UI, e aí cada app continuava sendo o seu app, mas a regra de negócio estava compartilhada.
Sim. É, inclusive o JavaScript é como a gente usa aqui no Pato, né? É, tem muito código compartilhado em questão. É um browser, né? Então tem muita ferramenta que a gente usa aqui que, até por, né, pela estrutura que a gente tem, como as regras de negócio que a gente tem que rodar no browser, e JavaScript foi o que fez mais sentido.
E JavaScript acabou virando uma linguagem muito usada para esse tipo de coisa, para tanto compartilhar regras de negócio, o que, não sendo um negócio que vai rodar a 120 FPS uma vez por frame, é tranquilo. A performance em qualquer dispositivo minimamente moderno é super tranquila. E também é muito fácil você embedar JavaScript em praticamente qualquer coisa, qualquer plataforma, qualquer linguagem. É meio que como Lua, assim, né? Só que a diferença é que JavaScript, a maioria das plataformas já tem o runtime embutido ali. Você só importa um framework, né? No iOS é o JavaScript Core e manda ver, né? Aí Lua, se você quisesse, por exemplo, daí você tem que embedar o runtime manualmente, o que é super simples de fazer. Por isso que muita coisa usa Lua também. É, Lua, Python, são linguagens fáceis de você ter um runtime ali e usar para automação, para script, essas coisas.
Sim, é uma coisa que não é só pelo fato de estar compartilhando código que eu considero, né, como um problema, entre aspas, ali. É, mas a partir do momento que está compartilhando código, vamos dizer, iOS, Android, a tua interface ali com, né, os teus bindings, com seja lá o que for o back-end da tua linguagem, isso dali é sagrado, né? A partir do momento que tu tem uma alteração ali, todo mundo tem que saber o que tá acontecendo, porque tu tá trazendo para um modelo, sei lá, do Linux, é basicamente quebrar o user space, né? E como o Linus Torvald fala, o user space é sagrado. Então...
Inclusive, uma linguagem que muitos estão usando para isso agora é Rust, né?
Sim, sim. Mas Eu tentei gostar de Rust, eu realmente tentei. Mas é... Quando o pessoal fala que mas fácil de entender do que ser, eu penso, quem que acha isso? Porque eu não sou uma dessas pessoas. Mas eu não sei. Pode ser um mental block da idade chegando e ver uma coisa nova e ficar mais difícil de entender. Mas,
coisa de velho.
Mas inclusive, a gente considerou usar Rush uma hora aqui pra compartilhar umas coisas, só que acabou morrendo a ideia. Mas sim, né? Quando precisa de uma performance rápida e compartilhar aí com todo mundo, se a tua opção é entre C, C++ e Rust, eu provavelmente iria sugerir Rust, apesar do que eu acabei de falar, simplesmente pela questão da memory safety, né? Porque é um negócio que...
Tem, né? Uma enfim. Nova agora que, enfim, isso aqui já virou um papo de linguagens, né? Mas vocês já conhecem esse podcast. Zig. Que tá bem popular, assim, com que é meio que ela transpila pra C, no fim das contas, não é isso? Só que daí ela adiciona os checks ali de memory safety e tudo mais. Eu achei uma proposta bem interessante. Eu nunca olhei um código Zig pra saber como é que é, mas é algo que um dia eu ainda vou dar uma olhada, mas tem feito bastante sucesso por aí.
Pois é, se eu não me engano, tem aquele browser, o Ghost.tt, sei lá como é que se pronuncia.
Ghost.tty?
Ghost.tty. É, se eu não me engano, eles usam Zig.
Interessante.
Acabei de confirmar aqui. 83% é Zig. Eu já vi bastante gente falando muito bem de Zig, assim, justamente por ser... Pelo muito pouco que eu olhei, né, aqueles bird's eye view de uma linguagem que tu nunca viu na vida, mas olhando, assim, de longe, parecia... Pelo menos pra mim, um pouco mais tranquilo de entender do que Rust.
Porque eu imagino que como ela, no fim das contas, vira C, meio que tende a ser mais parecido, talvez, né? Porque você vai transpilar ou... É meio que um monte de macro, não é? É uma coisa assim.
É muito louco, eu não sei muito bem como funciona.
É, enfim, a gente tá falando de algo que a gente não sabe. Se alguém aí que tá escutando já trabalhou com o Zig, conta pra gente como é que foi. Mas eu prometo que um dia, esse ano ainda, in the coming year, como diria a Apple, eu vou dar uma olhada nisso aí.
Então não vai sair
nunca.
Eu
conto o que eu achei.
Que a Apple ultimamente tá, né? Mas eu lembro de olhar o Zig e ter um pouco daquelas coisas de standard out, sei lá o quê. Então, como eu já conheço um pouco mais de Sacy, mas eu me senti um pouco mais em casa ali. Só que ainda não era tão críptico como C, né? Então, é interessante. Eu tenho interesse de dar uma olhadinha mais ali, mas eu não sei até que ponto eu quero ir, sabe? Se eu quero fazer uns loopzinhos, ver como é que funciona e, ah, legal, ou tentar fazer algo.
É, eu abri o site, a homepage aqui, tá? O exemplo de código que eles dão aqui, eu já não gostei. Porque tem algumas coisas que tem certas coisas que não me agradam, porém, nesse caso aqui, é possível que tenha mais a ver com o coding style de quem escreveu esse exemplo do que com a linguagem em si. Mas, sei lá, cria ali uma constant que é um allocator e aí chama de ally. Tipo, cara, não. Eu também não gosto muito desses namespaces tipo Java, assim. std.fmt.parseInt. Gente, em que ano estamos que a gente ainda precisa economizar caracteres?
Ah, é isso aí,
Standard.format. Porque como é que eu vou. Quando que eu vou lembrar? Parece que tô falando árabe, sei lá.
parseInt. Não é nem stdefmtpasit. É. Parece falando português de Portugal, quase.
Português da faixa de gajos.
Faixa de galho. Mas então, eu não sei o quão robusto é um Zig da vida, mas tem projetos que, na minha opinião, é um projeto relativamente grande, como esse Ghost tá usando, então tem um certo, né, um projeto relativamente interessante por trás aí, usando a linguagem. Tenho certeza que tem mais coisa, mas enfim. É aquela coisa, tá no 0.14 agora, então.
Sim, eu vi alguém comentando em algum lugar que eu não era nem considerado de production ainda. A galera que tá usando é meio que beta tester.
Sim.
Então, de fato, não é algo pronto. Agora, só para finalizar, eu comentei que pode ser um lance do estilo, né, do coding style de quem colocou o exemplo ali, só que aí já tá implícito que a pessoa que escreveu o exemplo que está na homepage da linguagem está intimamente envolvida com o desenvolvimento daquela linguagem.
Ah,
E se essa pessoa que está intimamente envolvida no desenvolvimento da linguagem tem um estilo de código que não me agrada, a tendência é que a linguagem vá te conduzir a um estilo de código que não me agrada, né? E aí é que não me agrada, não tô falando que é ruim nada, só que não é o que eu gosto. Então eu prefiro ficar numa linguagem que tem um estilo que me agrada.
Sim. Não, sim, com certeza. Mas hoje em dia acho que você tem que fazer alguma coisa que por algum motivo tem que ser compilada. É difícil justificar alguma coisa diferente de Swift, assim, porque
Sim.
tá rodando em basicamente tudo que tem, né, interesse meu. Então, mas é interessante só ficar vendo o que acontece com o Zig, porque é diferente. Eu achei diferente, achei interessante. E aquela coisa, é a opinião de quem mexeu com, sei lá, o Rust por, sei lá, 2, 3 dias, e quem mexeu com o Zig por 5 minutos. Mas se tivesse que escolher uma agora, eu acho que eu ia com o Zig. Mas é do filme T.
É, pois é.
Parseint.
Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmou resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e afirmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida. Então, sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão à Gigahertz. Agora, teve novidade de widgets do Pato uns tempos atrás e eu fiquei curioso, porque eu sei que você esteve envolvido no desenvolvimento dos widgets do aplicativo do DuckDuckGo, que são para iOS, né? Lock screen, control center, home screen, todo lugar que dá para botar widget, né?
Então, sim, isso meio que surgiu... É uma coisa que a gente faz aqui na empresa que eu acho bem bacana é que, eventualmente, a gente tem os hack days, né? É, basicamente, tu faz o que tu tá afim de fazer, apresenta e depois tu envolve pessoas de interesse pra ver, ó, a gente quer shippar mesmo isso aqui ou não. É, no caso dos widgets, eu fiz um bom punhado de widgets ali, coisa pra control center, pra lock screen, pra home screen e tal. E eu fiz isso nos hack days lá que a gente teve, mostrei pro pessoal, o pessoal gostou e aí falou, vamos shippar. E o que eu achei bem... eu achei bacana, né? Porque agora a gente tá botando um focozinho aí na questão do DuckAI, né? Que é o nosso chatbot do Pato. E daí a ideia só começou a me fazer um widgetzinho que vai direto pro DuckAI, né? É basicamente um app link ali, né? Então dá até para fazer... Eu não lembro de cabeça agora. DDG, chat, AI... Eu não lembro agora. Mas se quiser até fazer um Open URL no Shortcuts, funciona, né? Porque ele vai abrir o app e já vai direto para a tela do DuckAI. Então, é bem tranquilo, assim. Tipo, basicamente, são os apps deep links em várias coisas, né? A gente tem lá o voice search, o DuckAI, passwords, né? Favorites e tal. Então, tudo isso são deep links schemas que a gente tem dentro do... Schemas que a gente tem no app, que sabe fazer handle deles e manda pro lugar certo, dependendo de qual que tá abrindo. Acabei de conferir aqui. É DDG OpenAI Chat. Então, fizer usar esse schema com mais nada, ele vai abrir direto ali no negócio.
Ah, interessante. Então, vocês têm um URL scheme para cada recurso, em vez de ter, tipo, um URL scheme do app, que aí, dentro daquele esquema, daí vai ter lá o host, o path que manda para algum lugar? Ou é só para isso?
Não, então, nesse momento, se não me engano, os zip links são usados só para ir direto para feature. Mas a estrutura do Deep Link eu acho que já estava ali quando eu fiz os widgets. Mas eu imagino que o motivo de ter um scheme para cada feature é justamente para conseguir, no futuro, ficar um pouco mais aberto a botar os parâmetros para cada feature diferente. Né? Digamos que eu quero abrir o AI Chat com o Duck AI com um prompt. Daí eu já uso aquele scheme com prompt bonitinho, não tem que ficar fazendo parse de ah, é isso, é aquilo, é isso, sabe? Então ele fica mais focado no que precisa. E ficou bem bacana, assim. Um que eu acho legal isso, porque é sempre divertido trabalhar em algo que tu usa, né? Diariamente. E esse tem um widget que agora... Eu sei os nomes dos widgets que são os nomes do código, né? Eu nunca lembro quais são os username, mas é o que chama de Quick Actions, que é um widget de home screen que tu consegue customizar quais são os shortcuts que tem. Então, eu tenho usado bastante o de Duck AI para ir direto no chatbot e o de Voice Search, que o Voice Search agora eu também botei um togglezinho que vai para o Duck AI. Então, tu consegue fazer um prompt usando a tua voz, né? É tudo feito local com o speech synthesizer lá do iOS. Que, inclusive, foi a primeira feature que eu fiz quando eu entrei na empresa, que foi o Voice Search.
Eu lembro de você me mostrando logo que lançou a primeira feature.
Foi. E daí eu botei um togglezinho ali que vai para... Tu pode escolher ou fazer um search ou ir pro Duck AI. Então... E o que é interessante, porque eu nunca gostei muito de fazer search com voz. Até porque quando... O esquema que a gente usa aqui, ele é todo local, né? Então, a gente não manda nem para Apple a voz do usuário ali para fazer a pesquisa.
Sim.
Então, querendo ou não, quando o teu modelo tá todo local ali no iPhone de voz, quando ele vai autocompletando ali o que tu fala, acaba sendo menos preciso do que vai online, né?
Sim.
Né? Questões óbvias. Então, se você faz search do jeito que eu faço, que é com keywords, ele tenta fazer algo que faz mais sentido e acaba não ficando muito legal. Mas num chatbot, quando eu faço isso, faz todo sentido. A interação para mim usando voz, para um chatbot, faz muito mais sentido porque é bem mais natural o que eu pergunto. E é engraçado porque, né, principalmente o pessoal mais velho, que nem eu, ficou a vida toda aprendendo a usar sistema de busca, né, com keywords e rindo de pessoas que, ah, deixa eu procurar aqui como faz tal coisa, em vez de só procurar as keywords daquilo, né? E hoje em dia é o contrário. Tu perguntar do jeito mais natural acaba dando uma resposta melhor do que só jogar keywords. Então eu tenho usado isso bastante, tá bem, bem bacana. E foi um projetinho tranquilo, assim, né? Botar os widgets ali, tu consegue customizar os widgets nesse do Quick Actions, que é bacana, né? Fazendo aquele tap and hold, tu consegue. Ele faz aquela animaçãozinha lá do widget pra tu trocar o que tu quer. E tem bastante gente na empresa que até trocou o botão da lanterna para botar o da AI,
Ah, legal.
né? Ah, não tô
É
usando
legal
lanterna,
que
vou botar aqui, né?
dá para trocar o da home, dá para trocar,
Isso.
botar
Tá
no
tudo
action
ali.
button também.
E é uma coisa bacana, assim, uma coisa legal que a empresa faz, né? Porque se isso aqui fosse para fazer escopo de projeto normal, né, que a gente tem no dia a dia, querendo ou não, não é algo vital ter esses widgets, né? Não é algo do roadmap, assim, que, meu Deus do céu,
Nice to
precisa.
have, só.
É, exato. E como aí a gente tem esses diazinhos aí para, faz o que tu acha que é interessante e dá para shippar se o pessoal gosta. Daí acaba tendo essas coisas assim que, eu quero um negócio meio que para mim, mas eu também quero que funcione bem para os outros, né? Daí tu junta o útil ao agradável e acaba fazendo isso. E é bem bacana. Eu quero, né, isso aqui também é só coisa da minha cabeça, mas tem outras interações que também que tem sentido fazer nisso, né? Por exemplo, quando você está no Spotlight e procura alguma coisa, tem os widgets do Spotlight também, né? Que tu consegue criar uns diferentezinhos ali para cada tipo de busca que você faz que faz sentido com o teu app. Então, isso é algo que tá no meu backlog aqui, que de repente, quando rolar outro Hack Days, eu faço também.
E esses também são os tipos de. Quando você fornece esses metadados, é o que eventualmente o Apple Intelligence vai poder usar, né? Segundo a Apple, se um dia eles lançarem o negócio lá. Mas, falando mais sobre os widgets em si, você. Como isso foi num desses Hack Days, você então fez o widget do From the Ground Up, assim, tipo. Não teve um designer que foi lá e falou para você, faz assim. Você foi lá e fez. Ou teve um guidance disso?
Então, o do home screen teve um designer que fez, né? Porque o do home screen meio que já tava... ele já existia, o que eu fiz foi alterar ele para conseguir editar os shortcuts que tu queria, né? Uhum. Então, o design já existia. Mas os outros, não teve... Eu fiz tudo usando os ícones que a gente já tem na empresa. Né? Porque quase todos os widgets ali que tu vê, home screen, lock screen, essas coisas, é basicamente o ícone, né? É um circulozinho com o ícone dentro.
Sim.
Então, que aliás, os ícones do Control Center, se eu não me engano, tem que ser uma fonte.
Sim, é obrigatoriamente chato. Tem que ser tipo SF Symbol.
Uh-huh. Né? É muito chato isso. Porque daí eu não... Eu tinha os ícones lá, eu tinha os SVG, os PDF, os PNG, eu tinha tudo, só que daí tal, tem que converter essa treta pra uma fonte agora, o que que eu faço? Perdidaço, assim. Porque os designers sabem fazer, né? Mas eu não queria atrapalhar ninguém. Eu acabei
e
achando
aquele
um
template da Apple tem, tipo, 50 quadradinhos no grid pra você preencher. Nossa, cara, deixa eu dou só um aqui. Muda o line thickness, line width, sei lá como é que chama.
Esse negócio é um SVG, pega aqui e se vira, pô.
Daí... Coloca mais caldo nesse vetor e pronto pra fazer o bold.
Sim, pois é, então, esse foi o mais chatinho, até porque tem um bug, que inclusive até criei um feedback na época, que é muito chato, que os ícones do Control Center às vezes só somem.
Sim, é verdade.
Eu fiquei tanto tempo olhando isso, pensando, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo, o que que tá errado?
Que até eu comentei com você que acontecia, inclusive, com os da própria Apple.
Da própria Apple, né. E eu fiquei olhando de tudo quanto é coisa, meu Deus, por que que... Né, porque eu adicionava um widget novo, exatamente o widget novo que eu adicionei tava sem ícone. Eu, tá, tô fazendo alguma coisa errada. Daí eu reiniciava o app, reiniciava o telefone, daí só o widget velho tava sem ícone. Eu, tá, o que tá acontecendo aqui? Criava um appzinho, né, vanilla, só pra testar, mesma coisa. E daí eu comecei atrás, eu vi que tinha um monte de gente vendo isso, inclusive não developers. Tava em fóruns de usuários falando que, esse sumiu meus ícones do Control Center. Deu, tá. Então, eu não acho que é um problema especificamente meu.
Não.
E eu não sei, deve ser coisa da minha cabeça, né? Mas eu acho que se você tem... de novo, posso ter alucinado isso. Mas se você tem dois apps, digamos, tu tem um bundle ID diferente no app A e app B. E esses dois apps fazem share do mesmo, exatamente o mesmo ícone, né? Vai ter o mesmo chassam ali. Eu acho que tem uma chance de dar treta. Eu não sei se é coincidência ou não, né? Porque... teoricamente o negócio tá ali no teu sandbox e não deveria, mas enfim, eu percebi porque a gente tem o app internal, né? É o mesmo app num bundle ID diferente. E eu tava testando nele, de quando eu instalava o internal no meu device que eu tô usando o app da App Store, os widgets da App Store às vezes sumiam, o ícone. O que é uma coisa sem ver com a outra? Mas enfim, pode ter sido só coincidência, não sei, não fui muito atrás.
Pode ser alguma questão de cache
para
variar, né? Eu sei que o Control Center e qualquer lugar que tem widget, eles fazem um cache do... Tipo, faz o render da view em SwiftUI, em todos os appearances, estados que pode estar, e aquilo fica salvo. E aí, na hora de exibir ali, exibe o cache. Só que o do Control Center especificamente, eu acho que o cache é muito agressivo, porque muda bem menos, né? Então acaba que não rolou.
Pois é. Não, isso foi uma das coisas que mais me tomou tempo do projeto inteiro, foi tentar entender o que estava acontecendo ali. E... porque, né... De repente, tu instala um negócio e não tem mais widget. E outra coisa que também eu acho que, né, pode ser coincidência, mas eu acho que quando instalado através da App Store, a chance de dar um problema é menor do que se tu instalar através do Xcode ou do Test Flight.
Eu já percebi isso também.
Não sei se coincidência, mas a impressão que eu tenho é que... Porque eu instalei o app quando saiu, obviamente, e ficou tudo redondinho. Mas...
Não é não, porque quando você instala um app via Xcode... O modelo de instalação que acontece é diferente do modelo de instalação quando você instala pela App Store ou Test Flight, que são... App Store e Test Flight, o modelo de instalação é muito parecido, é quase igual. Mas o de developer, que é quando você instala via Xcode, a forma como a instalação acontece é um pouco diferente. E aí eu acho que tem alguns caches que não são tão limpos. Provavelmente porque se fosse ficar fazendo isso o tempo todo, ia detonar a performance do device, né? Porque você tá rodando o Xcode, você vai fazer isso com mais frequência. Eu sei disso porque eu fucei um monte e fiz engenharia reversa bem considerável do processo de instalação quando tava estudando no SRD algumas coisas. Então é diferente, o jeito que o app é instalado varia.
Pois é, então é aquela coisa, né? Então, e é chato, né? Porque imagina, você tá trabalhando num projeto ali, tu sabe que tá rolando essa treta e tu manda pros usuários, né?
É.
Porque, tipo, tu não tem muito o que fazer. Tu sabe que é um bug no iOS e tal, então tu manda, mas daí, né, não passa uma agulha. Porque é uma sensação chata, assim, de será que vai virar um incidente? Será que de repente vai ter um monte de gente lá no Reddit ou whatever perguntando o que aconteceu? Meus widgets sumiram. Felizmente não foi o caso aqui. Mas já aconteceu em outro widget, porque a gente tem um widget da VPN também, né? Que isso aí não fui eu que fiz.
Sim.
Que eu lembro que quando a gente lançou isso aí, teve umas pessoas falando que sumiu o ícone ou algo do gênero. Mas daí o pessoal do suporte foi lá, ajudou o cara lá, reiniciou o telefone e vê se funciona, e funcionou. Então, mas é tretinha. Eu queria não ter que lidar com essas coisas, mas...
Próxima vez que isso acontecer no seu... Quando você estiver desenvolvendo, testa... Você pode usar aquele XC Run Device CTL. Aí tem um comando lá que é para você listar os processos, que aí ele te dá o PID dos processos, e tem um comando para mandar sinal para os processos. Manda um sigroup pro ChronoD e ou LinkD. Tenta, se acontecer de novo, tenta matar esses dois daemons e ver se não resolve.
É tipo um cron, é isso que tu falou?
Não, é ChronoD. É o daemon que faz o rendering dos widgets.
Ah, tá. Ah, interessante. Bom saber.
Os widgets, eles são... Esse ChronoD, ele é o que controla as timelines dos widgets. Por isso chama ChronoD, né?
Uhum.
É o ChronoDaemon. E aí ele faz o request, ele acorda a extension do widget, o widget executa, produz os entries lá, ele faz o archive da view SwiftUI, salva dentro do container do app, e aí tem um processo que é widget renderer, que é um app mesmo, que aí cada quadradinho de widget ali é uma UI scene desse widget render, desse process widget render, e aí ele só cospe o archive da view ali na tela. Inclusive eu descobri, acho que eu mostrei pra você, eu descobri que esse widget renderer, ele é um processo real time, então se você botar uma view, enfim, eu dei um hook nele lá no SRD e mandei botar uma view qualquer lá e tava lá a view com um videozinho tocando, sei lá.
É
interessante. E a parte de design, então... eu fiquei curioso da parte de design, porque teve até o pessoal brincando recentemente, porque esses widgets de app de browser são todos basicamente idênticos.
Eu vi.
Aí eu até pensei, tá, eles são realmente idênticos, mas é porque não tem muito jeito diferente de você fazer um widget de um browser que... Todos os browsers têm mais ou menos os mesmos recursos e só tem poucos jeitos de você distribuir botões para recursos de um browser dentro de um widget, até porque widgets são bem limitados com relação a quanta coisa você consegue botar ali, o próprio visual das coisas. Então, eu particularmente não acho que isso é um problema, mas é engraçado você olhar assim e todos são iguais.
Eu vi, acho que até eu te mandei, né, alguém comentando, botando os vídeos um do lado do outro. E tava o nosso ali. Foi engraçado porque eu nem... Quando eu trabalhei nisso aqui, eu nem olhei nenhum da... Botar entre aspas aí, concorrência. Eu não olhei, só... Né? Tá, beleza. É um grid, como tu disse, é um grid 4x4, né? Considerando o tamanho de um ícone, é um 4x4. A gente quer dar um foco no search, né? Que é, querendo ou não, é o principal do pato. Então sobra dois espacinhos pra ícone ali. Então... Dá muito pra inventar moda. E aquela coisa, tipo, se tá todo mundo fazendo o negócio daquele jeito, provavelmente é porque teve uma validação boa já com as pessoas, né?
Eu tenho a impressão que é natural qualquer pessoa com inclinação de design, por menor que seja, olhar para os tamanhos de widgets que a Apple oferece e naturalmente criar um grid dentro do widget, especialmente os tamanhos menores. Para mim, até talvez um viés por conta de como eu faço os widgets do AirBuddy, o small e o medium, o small eu vejo tipo 4 quadradinhos no grid, o medium eu vejo 6 ou talvez 8, dependendo. E para mim, o large eu já enxergo como uma lista. Então, o large eu já não vejo tanto um grid assim, embora dê para ver dessa forma, mas eu já vejo mais como uma lista de coisas. Que é meio que limitado, né? É pouco espaço, não dá pra botar qualquer coisa ali, então
não
fica
dá pra
assim.
Inventar muita firula ali, né? Tipo, é uma tela basicamente estática, né? As animações que tu consegue fazer no widget são bem limitadas. E dependendo de eventos, né?
Sim.
Então, né? Tem muito que inventar, é um grid, então... Mas é, então esse do Quick Action ali foi feito antes, foi feito como parte de um projeto. Então teve, né, toda a estrutura de designer e tudo mais. O que eu fiz foi literalmente deixar ele editável, né? Tu consegue agora escolher os ícones que estão no shortcut. Então, se quiser até não ter nada relacionado a AI nesse widget, tu consegue. Porque uma coisa que é meio que um diferencial, né? Que eu tô, de novo, que eu tô falando aqui é a opinião minha. Não represento o pato, como é que o pessoal fala?
Enfim. Opinions are my own.
Exato, opiniões são minhas. Uma coisa que eu acho legal que a gente tá fazendo, que querendo ou não, por qualquer motivo que seja, a questão de AI ela é meio divisória, assim. Ela tem a sua polêmica, né? Então, tem gente que gosta um monte, tem gente que odeia e tem gente que tá whatever, né? Então, uma coisa que eu acho legal que a gente tá fazendo é deixar as coisas opcionais. Então, se tu quiser tirar tudo relacionado de AI no app aqui, tu vai lá no settings, vai no Duck AI e desativa os ícones. Só tira. E pronto, é como se o teu browser não tivesse nada relacionado com AI.
Eu tô pensando em fazer algo parecido no Chip Studio também, quando a gente shipar as coisas de AI que a gente tá fazendo, ter um toggle, um master toggle lá, de tipo, AI on, off. Botou off, tudo que é relacionado a AI desaparece, é como se não existisse.
Pois é. Então, daí isso que é bacana. Inclusive, saiu uma reportagem no The Verge, TechCrunch, não sei. Tem alguma reportagem aí que fala do... Quando a gente fez o lançamento do negócio, que menciona justamente esse meio que diferencial, né? De, sim, a gente tem AI, sim, é legal que você use, mas se você não quiser, a gente não tá, né, tipo, esfregando na tua cara, assim, te dá uma opção de não usar.
Que é o que tá irritando a maioria das pessoas que estão irritadas com IA, e aí não é questão da pessoa gostar ou não. Claro que quem não gosta fica ainda mais irritado. Mas eu mesmo, que sou neutro com relação a IA, eu acho muito maneiro, sim, eu gosto, mas eu não sou aqueles maluco tipo NFT de IA que, meu Deus, IA é tudo, IA is life, né? Então, né, e mesmo eu que sou bastante positivo com relação a IA, me irrita quando, tipo, do nada... Um negócio que eu uso vai... IA, aqui, IA, né? Que é o que a gente brinca lá no... Acho que foi o Marcos que falou isso de, tipo, salpicar o saleiro de IA por cima de tudo sem o seu consentimento e sem um opt-out ou um opt-in, né? Então é bacana ter essa opção. Inclusive, pelo que você falou, é opt-out ou é opt-in?
Opt-out.
Ah, tá.
Eu tô falando do iOS, né? Obviamente a gente tem outras coisas, né? Tem o próprio site, tem Android, tem Mac, tem Windows, mas...
E eu vi também bastante gente reclamando sobre esse tipo de coisa ser opt-out em vez de opt-in, né? E só pra deixar claro, opt-out é o recurso vem ligado por padrão, e aí se a pessoa não quiser, vai lá e desliga. Opt-in é vem desligado por padrão, e se a pessoa quiser, vai lá e liga. Porém... Eu só acho isso problemático se for um recurso que vai, tipo, sei lá, enviar coisas suas para um servidor automaticamente, sem você fazer nada, né? Aí eu vejo o problema ser opt-out e não opt-in. Agora, se é um recurso que você tem que usar ativamente, eu não vejo o problema ser opt-out. Até, e tem um motivo muito grande de ser assim, que se não for, ninguém usa. E exato. Aí a pessoa vai ver em algum lugar lá que tem e não vai achar, e daí o suporte vai ser inundado de gente. Como que usa? Ah, vai no settings e liga lá o toggle. Né? Então, eu concordo que esse tipo de coisa venha ligado por padrão, e aí quem tiver incomodado, desliga.
Sim, até porque trabalhando numa empresa maior, né, que começa a perceber mais essas coisas, é incrível como isso faz uma diferença grande. Porque, né, na nossa cabeça, como, sei lá, entusiasta de tecnologia, de gostar de fuçar os apps e tudo mais, é meio que indiferente se vem ligado ou desligado. A gente acaba, né, descobrindo de um jeito ou de outro se é algo que tem do nosso interesse. Mas para grande parcela de usuários, isso faz muita diferença. E uma coisa que é bacana também no nosso caso aqui, quando você abre o Ducky App pela primeira vez, tu vai ter um onboarding ali e vai ter uma opção. Tu quer desligar ele, sabe? Então é algo que nada acontece sem o consentimento do usuário. Até porque tem um termo de uso lá e tal. Então, nada vai, de repente, eu tô usando uma coisa aqui e tá indo tudo pro, sei lá, OpenAI, alguma coisa assim. Que isso eu acho chato, né? De fato, tipo, eu tenho minhas ressalvas grandes em relação a meus dados indo para essas empresas de AI. Porque,
claro.
Né, e eu não tô falando isso só porque eu trabalho no Pato, mas hoje os únicos chatbots que uso são ou local, que eu faço ali usando aquele Open Web UI, se não me engano, como front-end, usando o Olhama, ou o do Pato. Eu não uso mais nenhum, porque eu não quero, né, eu tô usando o grande foco de usar AI para mim, é questão de validação de gramática, então eu não quero que meu texto vá para outros lugares, ou questão de código, eu não quero que meu código vá para outros lugares. Por mais que eu trabalhe num projeto open source, enquanto ele não está open source, eu não quero que ele saia da minha máquina.
Sim.
Né? Então, eu eventualmente uso o da OpenAI, porque ele tem aquele app de desktop que eu acho bacana, mas eu uso mais ele para ver o que eles estão fazendo.
Uhum.
Do que para usar como usuário, sabe? Só para ver, ah, não, que bacana, olha só, essa interface aqui é legal, esse app é bacana, como é que funciona e tal. Mas eu acho que o jeito que eles guardam o teu dado é muito agressivo, sabe? Usando para treinar ainda, então quem te garante que é o que você está escrevendo ali e tu acha que é um negócio confidencial, eventualmente vai virar uma resposta para uma pessoa.
Assim, quando você tem a conta paga na OpenAI, você tem a opção de...
Tem a opção, né?
De opt-out disso. Aí, claro, a questão é saber se eles respeitam isso, né? Esse que é o problema.
Sim,
eu dei opt-out lá e hoje em dia eu só não uso pra qualquer coisa que tenha informações que eu consideraria sensíveis, né? Conversas gerais e coisa de código eu até uso.
Pois é. O nosso ali, o do Pato, não vou dar. Né, não vou falar certinho porque não sou advogado, mas a gente tem um termo lá de nenhum modelo que usa. Tá escrito lá, né? Basicamente, tuas informações não são usadas para treinar nada.
Então, vocês fazem, de certa forma, é parecido com o que a Apple fez com a integração do ChatGPT no iOS.
Isso.
Que quando você usa o ChatGPT no iOS, a Apple tem um contrato lá com o OpenAI que esse conteúdo não vai ser usado para treinar. O que eu acho que qualquer pessoa que usa a API da OpenAI pode ir lá e desmarcar esse lance. E você perde alguns benefícios lá, que eu não lembro quais são agora quando você faz isso. Mas é um trade-off que você faz, porém, eu imagino que essas negociações de empresas são um pouquinho mais flexíveis, mas a ideia é essa, a ideia é que o Pato está servindo como uma barreira de privacidade entre você e a OpenAI.
Se tá curioso, eu recomendo fortemente dar uma olhadinha lá quando abrir o DuckAI, tem os termos de uso, tem tudo bonitinho, tá explicando bem ali como o negócio funciona.
Até porque se vocês não fizerem isso... Fazendo isso, o pessoal já enche, né? Não fizer, então, meu Deus. Porque tem uma galera paranoica que passa dos limites.
Sim. Mas eu acho engraçado como é uma tecnologia bem polêmica, né? Porque eu não lembro, tirando, sei lá, os NFT da vida, algo que teve um divisor assim tão grande entre eu adoro e eu odeio. Na comunidade, digamos assim.
Na real, nem NFT foi assim, porque NFT tinha só o pessoal maluco lá que tava achando que ia ficar milionário com isso, e o resto do mundo, que só, tipo, o resto do mundo. Nem aí. É. Então não é que aquilo, né? Tinha metade odiava e metade amava, era só uma meia dúzia de entusiastas e o resto, tipo, oi?
Eu sempre lembro daquele memezinho do, acho que é do Michael Jordan, né? Tipo, stop, get help.
Exatamente.
Sabe? Porque, que eu vou falar um negócio aqui, né? Se alguém tá escutando e gosta de NFT, me perdoa, mas toda vez que eu ficava sabendo de algo, eu pensava, não, eu não entendo o suficiente, então eu não tenho opinião. Daí eu ia atrás e entendia mais um pouco. Deu, não pode ser isso, porque isso é muito louco. Daí eu ia mais um pouco. Daí eu conversava com alguém que, de fato, sei lá, ou gostava disso ou entendia mais do assunto. Deu, não, pera, o que que aconteceu? O que que o mundo tá fazendo? Porque não entrou na minha cabeça, sabe? De repente é a cabeça de um simple-minded man, uma pessoa, sabe? Eu não conseguia ver o horizonte, mas não fazia sentido nenhum pra mim. Eu só...
Eu também pensei a mesma coisa.
Foi uma fonte de diversão pra mim, só, ver o que tava acontecendo
na internet. Eu lembro, eu no ADT, sei lá, perguntando... Tá, então a pessoa compra os direitos da imagem? Não, a pessoa não compra os direitos. Os direitos continuam sendo do outro... Tá, mas tá comprando o quê, então?
É, não, é muito louco.
Não tá comprando nada.
É, e uma coisa que... Isso, ó, eu admito que 100% pode ser ignorância minha, mas uma coisa que eu não entendo até hoje é a questão de, tipo, você compra... Você vai, sei lá, comprar aquela... O NFT naquele blockchain X. Só que é só naquele, né? Se tu tem outra chain qualquer rolando... Que, né, qualquer um pode fazer, simplesmente sistema não distribuído de computadores fazendo uma linked list bem bonitinha, daí não serve pra nada.
Uhum.
Então tu tá comprando a permissão de ter uma hash naquela chain que linka pra outra coisa. É muito louco o negócio, sabe? Então, eu só achei engraçado. Eu vou admitir aqui que tem muita coisa que eu não entendo do assunto. O que eu fui atrás nada fez sentido pra mim.
Claro que assim, você pode usar um argumento de tipo, não, mas se você compra ações de uma empresa, você também não, né, no fim das contas você está comprando um número.
Não,
mas
sim,
assim,
sim.
As ações da empresa, elas têm uma coisa por trás que é a empresa. Você está de fato comprando um pedaço da empresa e elas valorizam e desvalorizam de acordo com o otimismo do mercado com relação àquela empresa.
Sim.
Existe uma atividade real por trás daquele valor. Agora, NFT não existe nada.
Não, pois é.
Poeira.
Mesmo fazendo um paralelo com cripto, que para mim, eu acho que tem aplicações válidas muito boas, né?
A tecnologia de blockchain como um todo é incrível e tem seus usos.
Exato. Mas até comparando com, sei lá, vamos falar aí um Ethereum, Bitcoin da vida. Tipo, isso, beleza, é especulação, porque como quase qualquer, né, dinheiro, tu vai ter especulação em cima. Só que a questão do NFT, pra mim, foi o fato de tentar linkar com a ideia de que você tem os direitos daquela imagem. Pra mim, ficou muito, sabe, Twilight World, onde a pessoa acorda e o mundo todo tá louco, menos você. Eu me senti assim, tipo, tá, o que que tá acontecendo? Por que que isso é a thing agora? Então, as empresas de jogos lá falam, agora tu vai ter os teus bichinhos no NFT. Tu já podia fazer isso antes. Tu não fez porque tu não quis, sabe?
Enfim, não é só porque esse é o episódio 69 que ele tem que ser uma sacanagem, né? Vamos falar de algo mais interessante?
Falar de coisa boa, falar de TechPix.
É, eu quero falar de tecnologias antigas.
Opa!
Aí você pode estar pensando, você vai falar de Super Nintendo, de, sei lá, MS-DOS... Não, eu quero falar de tecnologias antigas da Apple, e não é sobre o Newton, e não é sobre o macOS 9, nem sobre o System 7, ou sei lá o quê.
Outro dia, então.
Eu quero falar sobre Cocoa Bindings.
Pois então, e aí, Cocoa Bindings?
Como você definiria Cocoa Bindings, de uma forma simples?
Combine before it was cool.
Então, combine antes de ser cool. Assim, quando você começava a aprender a criar apps para macOS, na época que eu comecei, que foi ali, sabe, 2011, 2012, não, um pouquinho antes, uns 2009, 10, por aí.
Aceita a velhice.
Você tinha, quando você criava, não existia storyboard ainda, naquela época, que eu me lembre, pelo menos. Então, a interface você sempre criava no Interface Builder usando nibs. Não lembro nem se já existia Zib na época que eu comecei, era Nib. E aí, enfim, você, né, cria lá num editorzinho visual, que você arrasta, né, o EasyWig, você arrasta lá os controles. E aí, a parada mais maneira é que, assim, digamos que você tem um array de pessoas lá, um modelo pessoa e tem um array de pessoas, daí tem nome, idade, outras informações. Você podia lá no Interface Builder falar assim, ó, essa table view eu vou dar um binding dela no array de pessoas. E aí na célula da table view, você coloca lá, sei lá, duas colunas, nome e idade. Aí na coluna do nome, você seleciona a célula, você bota um text field lá dentro e você fala, isso aqui eu quero dar um binding pro object value dessa célula, que seria o item, né, a pessoa, ponto nome. E aí, no campo idade, você bota lá um text field, vai, isso aqui eu vou dar um binding no object value ponto idade. E não interessa que nome é uma string e idade é um número, porque isso não é relevante, porque estamos falando de NS objects, no fim das contas, né, NS string e NS number. E aí, magicamente, a sua table view está atrelada ao seu modelo de dados. E sabe o que era mais legal? Você podia fazer isso com um banco de dados Core Data por trás. Então você conseguia criar um aplicativo que tinha um banco de dados Core Data sem escrever uma linha de código. Era muito legal. Inclusive, eu não sei se eu tô alucinando que nem uma IA, mas eu tenho quase certeza que rolava isso. Tinha um esquema que gerava a UI com base no banco de dados para você. Gerava formulário, tipo, ah, cria um formulário para criar uma nova entidade desse tipo Core Data. E aí tem, sei lá, nome, idade, tararã, e com base no seu modelo Core Data, ele gerava a UI e fazia tudo isso com bindings.
Que louco.
Então, a moral da história é, como você disse, combine antes de ser cool. Então, em vez de você criar lá uma table view, implementar o delegate, e aí criar em cada célula, você retorna lá uma célula e seta lá o nome pro pessoa no index tal.nome, e aí tem que ter um callback para quando editar o nome na célula, fazer editar o nome do banco de dados. Toda essa complicação, você remove completamente. E isso é maravilhoso, não é não?
É muito massa. Esse negócio de criar o formulário... Aliás, antes um parênteses, tu falou de Nib. Eu acho um nome fantástico.
Sim, porque Coco Nibs.
É fantástico. Mas enfim, esse negócio de criar um formulário a partir de data, eu posso ter alucinado, mas eu trabalhei um breve período da minha vida com .NET, né? E C Sharp e tal. Eu acho que eles tinham um negócio desse. Que
com certeza.
Tu tinha, porque é bem cara do Microsoft, né? Tu pega
o Microsoft
dados,
Access. Você lembra do Microsoft Access?
Ah, sim, sim.
Ele tinha
tipo
isso.
Né? É, exato. E qual que era da Apple? A Apple tinha um negócio desse, não.
Ah, vou lembrar. FileMaker.
FileMaker.
Tem até hoje, inclusive.
Tem gente que usa ainda, que louco.
Tem.
Mas uma coisa que eu lembro nitidamente, assim, quando eu tava começando a brincar com o iOS, teve uma das pessoas que trabalhava na empresa comigo lá, isso, né, milhões de anos atrás, sabia que comecei a mexer com isso, falou, então vai dar pra usar Coco Bindings, porque acho que ele já tinha mexido com o macOS. E fez tanta propaganda, que era a melhor coisa do mundo, que daí eu fiquei frustrado que não tinha isso pra iOS. Eu lembro de procurar, né, ou, sei lá, né, não achei na época, mas esse negócio de, só quero relacionar um modelo com uma parte da UI que seja arrastando no Interface Builder, né, e ficar pronto, daí não tinha.
E aí, assim, né, não é obrigatório ser feito no Interface Builder. Ser importante quando eu explicar por que eu tava pensando em Coco Bindings.
Sim. Pois é, então... mas eu lembro de sempre ficar com esse nome atrás da cabeça, assim, Coco Bindings, que é muito bom, mas eu acabei nunca investindo muito tempo em questão de macOS e acabou ficando pra trás.
Sim. E aí, o Coco Bindings, ele é... A base por trás dele existe no iOS. Então, eu tenho certeza que se você pesquisar, você vai encontrar alguém que implementou uma versão de Coco Bindings para iOS, só que aí provavelmente sem suporte a Interface Builder, que daí essa parte é mais complicada, mas porque você pode fazer tudo por código também. Mas, enfim, é um two-way binding, né, que é um binding bidirecional, que quer dizer assim, eu tenho esse text field aqui, esse campo de texto, que está atrelado ao nome da pessoa. Se o nome da pessoa mudar, o meu campo de texto atualiza com o nome da pessoa. Se eu mudar o nome da pessoa no campo de texto e der enter, o nome da pessoa muda no modelo por trás. Essa é a ideia, é estar sempre tudo sincronizado. E aí, poxa, Rambo, mas SwiftUI, Combine, né? Nem precisa mais usar Combine, agora tem lá o arroba observable e tudo mais. Sim, tem tudo isso. Mas a questão é com o que eu estou trabalhando num side project que eu tenho faz tempo, que de vez em nunca eu separo ali um período de tempo para mexer de novo nesse side project. E ele tava meio que na mesma situação da carangueja com o Apple Intelligence lá da Apple, que é assim, tipo, cara, ou eu reescrevo isso aqui do zero e faço direito, ou não vai rolar. O que que acontece? Eu gosto muito de Core Animation, como todo mundo já sabe. E eu gosto de usar aquele esquema que você cria lá uma layer tree em Core Animation, exporta para um arquivinho e aí no runtime você carrega e roda como se fosse um videozinho ou faz pequenas alterações ali, troca cor, troca texto, troca, enfim. E aí, a ferramenta que eu sempre usei para fazer isso foi o Kite Composer, ou Compositor, não lembro agora. É o Kite, o aplicativo Pipa. O problema é que o cara que desenvolve esse aplicativo foi trabalhar na Apple há vários anos e agora esse app está em modo maintenance de tipo só correções de bugs que fazem o app dar crash quando on launch, assim, sabe? Tipo, tá muito bugado o app, porque já faz, sei lá, umas 4 versões major de macOS que o cara tá trabalhando na Apple, então ele só. Teve uma versão do macOS que ele dava crash on launch e não funcionava mais, e aí ele lançou um update para corrigir isso, e só. Porque é só o que a Apple permite que engenheiros que trabalham lá façam com seus apps fora da Apple. E aí já faz um bom tempo que eu decidi que eu precisava substituir o Kite por alguma outra coisa. E aí o que eu vinha fazendo? Em paralelo, eu tinha um app meio que o Kite, que é assim, imagina um Photoshop da vida, ou um Sketch, ou um Figma, qualquer coisa assim. Só que em vez de você manipular ali vetores, SVG ou qualquer outra coisa, são CA layers. E aí você cria as layers, cria as animações, configura tudo, pá, exporta, e no app você carrega em runtime e é uma layer tree que vai rodar uma animação, fazer alguma coisa bonitinha. A Apple tem uma ferramenta para isso, que a gente já falou aqui, que é interna, e eles não disponibilizam, então não tem uma opção first party. Aí o que eu vinha fazendo era, eu tinha esse app editor de Core Animation, estilo Kite, que eu podia editar as layers, arrastar, aumentar, né? Beleza. Que nunca foi muito longe, assim. Ele tava num estado barely usable, digamos assim. E em paralelo, eu também tinha um projeto onde eu criei quase como uma API meio SwiftUI para criar layers Core Animation. Porque para você criar uma layer tree em código complexa, é meio chato. Você tem que ficar setando vários parâmetros de cada layer. E é difícil você visualizar no código qual é a árvore das layers, né? E aí eu fiz uma API meio que como SwiftUI, assim, que você olha pro código e você meio que enxerga a layer tree ali. Então você cria uma layer, daí dentro dela você bota a sublayer, que bota dentro das outras, fica mais bonitinho, e aí no final ali do código, eu tinha um preview também, assim como o SwiftUI, faço o código ali, tenho o preview, pá, tô feliz, tô satisfeito com o asset, eu chamo uma função lá que salva num arquivo, na minha pasta de downloads, e aí eu pego e arrasto pra dentro do asset catalog lá do app que eu tô trabalhando, e beleza. Ok, mas isso só vai até um certo ponto, porque o motivo de eu usar um editor é porque eu quero usar um editor, o EasyWig ali, que eu arrasto as coisas, vejo em real time. Aí eu resolvi mexer de novo nesse projeto, só que tava num estado... E por quê, assim? Eu tinha decidido fazer em SwiftUI, esse editor, mas não tava rolando, porque... Para dar só um exemplo, imagina que você tem uma estrutura em árvore, e aí você precisa de uma outline view, né, que chama, que Você tem ali as layers, e aí você tem as camadas que estão dentro de cada camada, e você vai expandindo, expandindo, expandindo. E aí, SwiftUI não funciona bem para isso. Principalmente quando você considera que cada CA layer é um NSObject, não é uma struct. E aí eu até tentei, tipo, não, eu vou criar aqui um esqueminha que gera uma shadow tree em structs Swift, representando cada layer, mas daí você manter essas coisas em sync é um inferno, e aí você tem um problema que, tipo assim, eu selecionei uma layer ali no Outline View. Quando eu selecionei essa layer, como é que é uma interface de um app tipo Photoshop e tal? Você seleciona a layer, aí a layer fica um quadradinho ali no canvas para você arrastar, de redimensionar e tudo mais. Uhum. Beleza, eu consegui fazer isso, mas aí, sei lá, eu vou lá e arrasto a layer. A identidade daquela layer na Outline View mudou. E aí a seleção some, porque mudou a layer e aí não é mais o mesmo, sabe? Então é um inferno fazer isso em SwiftUI. E aí eu pensei, putz, mas fazer isso em AppKit velho, né, vai ser meio chato, porque é muita coisinha. E aí eu pensei, e se eu fizesse em AppKit mais velho ainda? E aí eu lembrei de Cocoa Bindings. E cara, incrível. Porque existe um objeto em AppKit que é NSTreeController, que é um objeto para você fazer esse binding de uma árvore de objetos para um elemento de UI que representa uma árvore de objetos, como um outline view, por exemplo. Então, cara, eu tenho uma outline view que eu criei lá, aí as células da outline view eu criei um nib no Interface Builder, porque é o jeito mais fácil de fazer no macOS, e elas são bem simples, só tem tipo um thumbnailzinho da layer e o nome da layer que... é um text field que, inclusive, a célula já tem por padrão, né? Eu acho que no iOS também, a UI Table View Cell já tem um text field.
Tem.
Beleza, eu fiz isso. Aí o NS3 Controller, você inicializa ele com content, e aí content, nesse caso, é a root layer, né? A layer mãe, né? Raiz de tudo. E aí ele tem uma propriedade que é... acho que é children key path, uma coisa assim. Aí children key path igual sublayers. Aí lá no código da outline view eu dou um bind content to layer to controller arranged objects, acho que é o nome, que é tipo, se tiver sorting e tal, ele já faz isso também. E é isso. E a layer tree aparece ali, e se eu adiciono uma camada nova, a camada nova aparece. E se eu clico numa camada e clico mais uma vez para entrar no modo de edição, o text field, que é um label, vira um text field editável, eu renomeio a layer, ele renomeia a layer, e isso tá tudo dentro de um document-based app, né, em AppKit, ele já manda lá pro Undo Manager, avisando que mudou o negócio, e já aí o documento já fica como editável, e eu posso dar Command Z e ele... cara... o app todo automático. Eu não precisei fazer nada. Claro que assim, eu tô simplificando aqui, né? Tem um monte de coisa que eu tive que fazer. Mas é essa parte, porque aí você pensa, eu tenho essa outline view que tem ali a layer tree, aí eu tenho um canvas no meio, que é essa é a parte mais manual, porque de fato aí eu tive que implementar o canvas com a seleção, o hit testing, o drag and drop e tudo mais.
Sim.
Essa é a parte mais manual, porém tudo que eu faço no canvas... é automaticamente refletido na outline view ali, na lista de camadas. E aí do outro lado tem um inspector, que tem todas as propriedades das layers. E aí a gente pode falar mais do inspector, mas eu quero ouvir o que você tem pra falar até agora.
Não, achei... eu tava... tu me mandou um vídeo do negócio funcionando, né? E na hora que eu vi ali, eu pensei, porra, muito massa o negócio. Mas eu tive uma ideia de como implementaria isso hoje em dia. E daí, enquanto foi falando, fui acompanhando aqui com o vídeo, as coisas acontecendo, eu pensei, meu Deus, isso é tão mais interessante agora. eu tô ainda meio que, sei lá, boca aberta aqui com o negócio, porque é... assim, ó, eu tô vendo o vídeo aqui.
Você ficou sem palavras.
Estou sem palavras. É porque, pensando que tu tem todas essas coisas de graça, entre aspas, com bindings, que é uma tecnologia bem velha, eu fiquei de cara. Um negócio desse, com certeza, hoje em dia, a primeira coisa que vem na cabeça é Combine. Eu também não provavelmente não iria para SwiftUI. Mas a minha primeira opção seria fazer algum estilo combine.
O desafio aqui é, assim, eu não acho que eu criaria um app dessa forma. Uhum. Se fosse qualquer outra coisa, o app, porque o desafio... Muita gente deve estar pensando, pô, Rambo, mas não é só você botar lá uma property, add, publish, não sei o quê. Uhum. A questão é, eu não tenho como botar uma property add published porque eu estou trabalhando com CA layers.
Exato.
É um objeto do sistema. E eu não tenho como criar uma subclasse porque eu estou exportando isso para um archive que depois vai ser carregado em runtime num processo que não vai ter aquelas classes. E aí eu até poderia fazer os esquemas lá de key da archive, de substituir classe e tudo mais. Só que assim, o fato é que o Core Animation, ele é todo baseado em Key Value Coding, né? Que é essa técnica antiga de Objective-C que veio lá da Next, se eu não me engano, que você, cada propriedade de um objeto, ela tem uma key, que geralmente é o próprio nome da propriedade, e aí você consegue observar essas propriedades e mandar... É fazer mudanças nessas propriedades com base no nome delas. Então, eu tenho lá, layer tem a propriedade bounds. Eu posso falar set value cdirect tananã, for key bounds. E beleza. E o mais legal disso é que keypath também é legal porque você pode, por exemplo, tem a propriedade filters em CA layer, que é tecnicamente privada, mas nesse app eu estou me permitindo. Então, se eu tenho um filtro chamado Gaussian Blur, né, tem um blur lá na layer, e o Gaussian Blur tem radius. Eu posso falar set value, sei lá, 10, for key path, filters.gaussianblur.radius. E ele atualiza o filtro, bonitinho. E, inclusive, você pode fazer bindings com key paths. Então, e é assim que um inspector funciona nesse caso.
Então, para ficar um pouco mais claro para quem está ouvindo, basicamente imagina a interface de um Photoshop, um GIMP, alguma coisa assim, onde você tem todas as layers e você também tem a parte do inspector, né, que tem as propriedades. Então, o que eu vou perguntar agora é relacionado ali com o inspector, né, que está a camada de filters e layers. Cada filter que você adiciona, ele põe uma nova section daquele filter, né, na tua layer. Pergunta é, como tu montou essa UI? Ela foi feita com um estilo de introspection, para tu já saber todas as propriedades que tu pode jogar lá? Ou cada tipo de filter tu manualmente criou a UI que corresponde às propriedades dela?
Cara, que bom que você perguntou isso. E aí a gente volta para a questão do Core Animation, porque tem alguns aspectos de API privada do Core Animation, que, de novo, nesse app eu me permito, porque esse é um app que ele é só usado na hora de criar os assets. No runtime, eles já estão lá e eu não rodo nenhum código, basicamente. Então, eu posso usar a API privada nesse app. Eu não posso usar app que vai para a App Store. E esse app nunca vai para a App Store, embora... Vamos ver, se ele ficar bem legal, de repente eu ofereço como um produto por fora. Mas, enfim.
CA, buddy.
Um dos aspectos do Core Animation, que é privado, é que cada... Não, tem um protocolo que eu acho que chama CA Property Info. E aí, cada subclasse de CA Layer e também outros objetos como CA Filter, que também é privado, mas é o lance que implementa os filtros, ela tem lá uma propriedade que é uma propriedade estática, properties, que é um array de strings, que são as propriedades daquele objeto, ou no caso da layer. E aí, você pode chamar um outro método que é, acho que é attributes for key, e aí você passa o nome de uma dessas propriedades, e ele te devolve um dicionário que fala, tipo, tudo sobre aquilo. Aí tem, tipo, type, que daí pode ser, sei lá, NSString, NSNumber, ou várias coisas, cdirect, cdpoint. Tem subtype, que daí eu não lembro mais o que tem no subtype. Mas tem... Ah, sim, no subtype é tipo... Digamos que tem uma propriedade que é rasterization scale na layer. Que quando você seta em código, é um double. E aí vai ser ali, sei lá, 0.5, 1.0, 2.0. essa propriedade, quando você pega esse attributes for key, ele te devolve lá, vai ter type NSNumber, subtype percentage. E aí vai ter também, nem todas, mas algumas vai ter minimum, maximum, pra te definir, tipo, qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo. E sabe o que dá pra fazer com um NSTextField? Você Bind. Pode atrelar um number formatter com ele. Ou seja, esses atributos que o Core Animation fornece, eles te dão o blueprint de como criar uma UI para editar aquela propriedade. Tem tudo pois que é. Você precisa. Propriedade, aí tem um subtype que é enum. E quando é enum, o subtype, tem um array com as opções do enum. Que tipo, ó,
que legal.
Aqui vai ser um enum, e aí eu tenho tipo lá... switch, case, enum, pega as propriedades e cria um pop-up com as propriedades com um binding para aquela key path da layer. Então, os filtros funcionam dessa forma usando essa introspecção. A parte da layer propriamente dita, eu fiz na mão porque eu queria controlar exatamente... o layout, de onde fica cada ordem de cada propriedade, porque se eu só fizer com as propriedades todas, não vai ficar tão bonitinho, né?
Sim, sim.
É, e uma das coisas que não tem, por exemplo, nesse attributes for key, é um label, assim, um display name. Ele só tem o nome do key path. Então eu fiz, pros filtros, eu fiz um pode crer lá de, tipo, converter de camel case, daí separar onde tem o camel case pra ficar um nome mais bonitinho. E alguns eu fiz uma gambiarrinha override lá pra um dicionáriozinho de nome pra name pra ficar mais bonitinho. Mas é, os filtros, qualquer filtro automagicamente essa minha UI gera. E aí, o que é legal? Essa parte é SwiftUI. Então, o layout em si do Inspector, eu fiz usando SwiftUI, porque é muito mais fácil de fazer do que fazer com o AppKit. E aí eu criei lá uns wrapperzinhos para facilitar de colocar o text field. Agora, os controles em si são AppKit. Então, eu tenho um sanduíche de SwiftUI, basicamente, porque eu tenho AppKit, SwiftUI, AppKit.
Não, muito massa o negócio, né? Eu fiquei curioso com a parte dos filtros, justamente porque no exemplozinho aqui que tu mandou, vai adicionando filtro, vai aparecendo mais UI, eu pensei, não, se tu fez isso na mão aqui, vai... É o ano inteiro pra fazer isso aqui, então tem que ser algum tipo de introspection pra conseguir criar essa UI.
E, sim.
Não, muito, muito massa o jeito que funciona. E uma coisa, imagina tu tá usando Swift pra isso tudo, né?
Sim, é 98%.
Porque... eu não sei, pode ser a minha velhice falando, mas o jeito que você descreveu como funciona a parte dos sublayers e como você pega as propriedades e tal, parece que usando o Objective-C ia ser uma coisa mais natural de usar isso aí. Que,
seria.
Né, o jeito que o Objective-C funciona com o runtime mais dinâmico ali, né, conseguindo fazer...
Tem assim, como eu disse, né, o maior desafio aqui é que eu não sou o dono dos objetos com os quais eu estou trabalhando. Sim, eles são do Core Animation. Então, e ainda assim, tem algumas coisas que você não consegue fazer diretamente com bindings. Por exemplo, se eu quero editar a propriedade position, é um seed point. Eu não tenho como ter um text field que tem um binding para position.x ou position.y, porque position é um seed point. E aí, quando você usa value for key, ele no fim das contas, é um NS value que tem um seed point lá dentro e não tem uma propriedade X. Caramba, agora que eu tô pensando, talvez eu poderia fazer isso fuçando no NS value. Mas é uma coisa pra testar. Mas aí, o que eu fiz nesses casos? Eu criei umas extensions em CA layer e aí eu tenho, tipo, em vez de ser position, é position object. Aí é uma arroba obc dynamic var position object. E aí o tipo é um tipo novo que eu implementei, que é layer position object, que é um wrapper around a layer e position. E aí esse objeto, ele observa a layer, então sempre que muda a position, esse objeto atualiza o valor dele de x e y, então ele tem uma propriedade x, que é um double, e uma propriedade y, que é um double, e ele atualiza, e quando atualiza a propriedade dele, ele atualiza a layer também. Uma coisa muito louca é que o key value Coding Observing System Tabajara, ele não sei qual é a bruxaria que ele faz, que não acontece loop infinito de tipo... Porque imagina, eu tenho um objeto que está observando o position da layer. Então, quando mudo o position da layer, eu vou mudar o x e vou mudar o y. Só que esse mesmo objeto, quando muda o x ou quando muda o y, ele muda o position da layer. Uhum. Intuitivamente, isso causaria um infinite loop. Mas sim, o sistema cuida disso. Eu não sei como, mas ele cuida.
Sim. É, a questão é... quando é que tu vai liberar isso aí?
Ah, não sei. Se um dia eu liberar... pressão. É, eu vou... vai ser muito bem pago, porque é um projeto bem complexo. Eu não sei. Eu vou continuar fuçando de tempos em tempos. Essa semana eu tô fazendo uma sprint, porque eu tô tentando não pensar muito que semana que vem eu tenho que ir pro Japão. Então eu tô numa sprint mexendo nisso aí pra fazer um monte de coisa. E tô bem empolgado, vamos ver. Tá realmente, assim, eu consegui fazer muito, muito mais rápido do que eu esperava. Eu queria ter começado o negócio já assim, porque é, eu gastei muito tempo brigando, tentando fazer com o SwiftUI e tudo mais. Sim. E assim, eu faço parecer muito simples aqui, mas eu também não quero que desvalorizem o meu trabalho quando, quando eu lançar o negócio depois, né? Eu até rodei o CLOC aqui, tá com quase 17 mil linhas de Swift. Nossa. E umas mil e poucas linhas de Objective-C, então assim, não é um... é, não é pouco código, né? Mas eu acho que a maior parte desse código é na parte do Canvas mesmo, que é a parte mais... cara, implementar um Canvas é complicado.
É, eu já trabalhei num projeto que era com Canvas. Felizmente, não por muito tempo, depois o projeto foi para outro grupo de pessoas, e aí as empresas, isso. Mas era basicamente um... qual que é esse app que o iOS tem agora, de padrão, freeform? Era tipo um negócio desse. E era com Canvas infinito, sei lá o que e tal. Uma hora o pessoal começou a reimplementar layer de texto na mão, porque o YKit não tava dando conta e...
é.
Foi louco. Foi louco e eu fiquei feliz de não estar naquele projeto mais. Mas é, Canvas é complicado.
E aí você tem que lidar com conversão de coordenadas, pontos, de coordenadas, né? Porque no caso, a minha... no caso, a root layer da composição, ela... e tem mais um detalhe também. Eu tenho que tomar cuidado, porque o Canvas, propriamente dito, tem layers dele, da UI do Canvas. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não misturar layer do app com o layer da composição que a pessoa tá criando. É, inclusive questões como se eu colocar uma layer no meu canvas ali, na minha composição, com um blending mode maluco qualquer.
Ah, sim, sim.
Esse blending mode não pode afetar a UI do app.
Exato.
Então, eu tenho uma propriedade privada, inclusive, de ser layer, que é Creates Compositing Group. E aí, as blending modes, eles não atravessam aquela layer. E eu, aí, a minha layer lá, eu tenho, tipo, um container para o root layer, e aí tem um overlay, que é para os manipulation handles lá, né, de redimensionar e tudo mais. E aí, eu mantenho elas isoladas dessa forma. Mas aí, assim... os manipulation handles, por exemplo, né? Os quadradinhos, as bolotinhas para redimensionar em cada cantinho ali, o boxezinho ao redor da layer, tá numa layer tree separada da composição. E eu tenho que converter entre um e outro, manter as duas sincronizadas.
Nossa.
E aí tem um detalhe que eu fiz que eu tô levemente orgulhoso, mas não é tão complicado assim, mas quando uma layer tá animando. Então se eu tenho um box que tá movendo com uma animação de um lado pro outro, e eu tô com ele selecionado, o manipulation handle se move com ele ou não? Se move.
Sim. Pois
então
é.
Eu coloquei, quando você dá play na animação, eu rodo um display link por trás, que fica observando a presentation layer daquela layer, que foi mais uma coisa também. Se eu tenho uma layer que tá sendo... afetada por uma animação. Então a minha layer, digamos que ela começa no XY00 da minha composição, mas eu tenho uma animação para mover a position dela lá pro outro lado. Eu quero que, se eu tiver pausado na animação, no momento que a layer tá lá do outro lado, eu tenho que selecionar aquela layer clicando onde ela está naquele momento, não onde ela está de acordo com o modelo, né? Sim. E aí você entende por que que CA Layer tem Model e Presentation. Então, todo o heat testing do Canvas, ele é feito na Presentation Layer, não no Model Layer, porque eu quero que aconteça isso. Porque antes de eu fazer isso, eu fiz um teste que era exatamente isso, um quadradinho que estava lá do outro lado. Aí eu clicava onde ele está no Canvas, não selecionava. Eu clicava onde ele começa e aí eu selecionava o fantasma do quadradinho.
A volta dos que não foram.
Exatamente. Então, tem esses gotchas, assim. Eu nem comecei a implementar, por exemplo, um conceito de uma timeline de animações.
Sim.
Eventualmente eu vou ter que fazer. Não faço a mínima ideia como que eu vou fazer. Não tem uma NS Timeline View. De repente eu consigo abusar uma Table View.
Deixa ela invertida, né?
Cada keyframe é uma coluna.
Spa.
Nossa. Já pensou?
Não, mas é muito massa. E vendo o videozinho assim, tipo, é só legal ver o negócio acontecendo, de arrastando os negócios com os Gaussian Blur ali, ele juntando um com o outro, é bonito.
Pois é, então eu tô me divertindo fazendo isso. Eu tive que mexer com outras coisas velhas também, tô numa vibe de APIs nostálgicas, né, porque toda vez que eu tenho que mexer com pasteboard, dá um faniquito, porque API chata de mexer. Até agora eu não tô 100% certo se eu fiz o que devia fazer.
É tipo se eu for mexer com o iTableView de novo, dá um PTSD assim, não. Mas tô feliz de não mexer com isso, né?
Então, aí, teve alguns desafios, por exemplo, eu falei dessas propriedades, tipo position, que eu tive que criar um proxy, né, basicamente um objeto que faz um proxy entre uma coisa e outra, que, aliás, para ter esse proxy na layer, eu usei aquele, mais uma coisa velha, que é associated objects, que é, pra quem não sabe, é basicamente um jeito de você criar uma stored property num objeto, numa extension, né, que não é algo que você pode fazer, mas com set associated object você consegue fazer isso. Então, porque tem que ser a mesma instância, né, que fica ativa ali. E aí também tive que tomar muito cuidado com retain cycle, ter certas propriedades que tem que ser weak, né, pra não reter.
Vamos ver se daqui a... De repente nessa WWDC ou na próxima vai ter um SwiftUI bindings que tu faz um... Tu pega o teu modelo e ele faz tudo pronto. Porque, sei lá, eu acho que essas coisas são meio que cíclicas, né? Tipo, eventualmente tem chance de um negócio desse voltar. É o mesmo esquema indo para uma parte mais teórica ali, a questão do funcional e orientado a objetos, né? Tipo, antes do orientado a objetos, o pessoal era louco pelos funcional. De repente, olha só, o objeto é o futuro. E agora voltou para funcional. Então, sei lá, eu não duvido nem um pouco da Apple começar a inventar um negócio tipo um EasyWig desse com SwiftUI atrelado à data também. Porque hoje em dia tu tem ele UI, né? Não tem nada que tu faz uma correlação com o teu modelo. Mas acho que tem alguém lá em Cupertino brincando em arrastar
com um
objetozinho no Canvas.
Eu nem digo que a parte WYSIWYG é tão importante. No meu caso, eu menciono o WYSIWYG porque o app que eu estou fazendo o WYSIWYG, né? Aliás, que termo feio, né? Já falamos disso aqui. Mas a questão dos bindings propriamente dita, ou então dessa geração procedural de UI, quando você precisa de muita UI, porque é que nem você disse, se eu fosse ter que implementar um inspector para cada tipo de filtro, por exemplo, e daí ter que estudar lá filtro por filtro quais são as propriedades, qual o valor, se é um enum, quais os valores de cada... Nossa, isso ia levar 2 meses só para fazer
isso.
E quando eu terminasse já ia estar desatualizado. Então, eu imagino que alguém poderia desenvolver algo assim e tem jeitos de fazer muito bonitinho. Eu acho que se alguém quisesse implementar uma parada assim agora, já conseguiria, por exemplo, usando property wrappers, né? Então, por exemplo, eu consigo imaginar, o Swift Data lá já tem o property wrapper, você coloca lá e ele gera por trás ali, usando um macro, alguma coisa assim, as definições de quais controles de UI são apropriados para você editar aquilo. E aí você só fala lá, form editing person, passa um binding para um person, que é um objeto do Swift Data, e ele já tem lá o campo de nome com validação, o campo de idade com validação e tudo, e aí se você quiser customizar, você customiza. Eu vejo potencial nisso aí.
Sim, sim. Não, é, eu acho que é, tem chance, porque agora tem negócio do Swift Data também, então, sabe, é, acho que...
Macro ajuda muito com isso também.
É, então, desde um... Acho que tem chance de começar a deixar um pouco mais fácil de fazer um form app com, baseado só em data models, assim, porque... É como eu disse, eu acho que essas coisas são bem cíclicas, né? Tu sempre passa de tecnologias em tecnologias e eventualmente acaba voltando porque é antiquado, só que com um novo, novo take de como funciona e assim vai. Porque, né, com certeza, na minha visão, com certeza tem gente na Apple já brincando com esse tipo de coisa, né, vendo como é que funcionaria, não. Se ele vai ser lançado pra gente em algum momento, é outros 500, mas que eles estão olhando. Porque dá pra ver o percurso ali, né? De como as coisas estavam no passado, como elas evoluíram, e de repente botou um grande marco no meio ali que meio que deixou tudo aquilo pra trás, e agora tá evoluindo de novo. Então, muita coisa do que aconteceu no passado eu acho que vai acontecer de novo com um take diferente, mais focado na parte ou funcional, ou, né?
Eu acho que type safety é muito útil pra esse tipo coisa, sim. Porque. O lance ali do Core Animation e do Coco Bindings, ele é totalmente untype safe,
sim,
né?
É baseado em string ali, esse negócio.
É o que. É daí que você vê até hoje em documentação, tipo, tem um parâmetro lá que é N, aí tá tipo, isso aqui pode ser qualquer property list type. E aí a pessoa que, tipo, não é da nossa época, olha isso, tá, o que diabos é um property list type? Cadê o protocolo property list type? Não tem, né? Sim. Daí é tudo que pode ir no... Gente, é simples. Um property list type é qualquer tipo que pode ir numa property list. Olha que simples.
Né?
Essa é tipo definição de dicionário, né? Que não serve pra nada.
Sim, é. Dos monads e functores e sei lá mais o quê.
Como é que é... É um... O que que é um monad mesmo? Eu esqueci a definição agora. Se eu não me engano, é uma monoide na categoria dos endofunctors.
É algo assim.
É tipo
eu sempre
isso.
Esqueço a frasezinha da definição, mas é algo assim. Que, né, não diz muita coisa, mas daí quando tu começa a ir atrás do que são as coisas, olha só, até que faz sentido. Mas é.
E aí, só pra completar, o lance, eu falei do lance do formatter, né? Teve uma parada que eu já tava pensando aqui, que como eu posso... inclusive, eu já criei uma subclasse de number formatter. Porque em propriedades que são porcentagem, por exemplo, eu não queria ter que... Porque o padrão do number formatter, quando ele está atrelado a um text field, se você digita, tipo, 50 e dá enter, dá erro. Porque não é uma porcentagem. Você tem que digitar 50, sinal de porcento. Senão não é uma porcentagem. Aí eu fiz uma subclasse de NSNumber lá, de number formatter, que aí eu posso colocar só 50 e ele vira 50%. Ou eu posso botar, tipo, 0.5 e ele vira 50% também. E aí eu já tô pensando, será que eu não consigo também fazer nessa minha subclasse de number formatter? Se eu digitar, tipo, 200/2, isso vira 100? Fazer, tipo, operações matemáticas dentro do campo de texto?
Vira toda uma calculadora dentro do teu formatter.
Pois é, porque é útil, né? E a maioria, assim, apps profissionais desse tipo, um que me vem à mente é, tipo, After Effects. O próprio Sketch, se você digitar uma operação matemática simples ali num campo dele, ele faz a operação. Eu já fui além. E se eu quiser, por exemplo, digitar ali superlayer.bounds.width dividido por 2. Aí ele lê aquela key path, pega o resultado e divide por 2. E aí eu já pensei, e se eu quiser, e se eu quiser digitar um código JavaScript aqui dentro?
Lembrei do Joseph Klimber, mas ele não desiste.
Porque... o campo de texto do Joseph Klimber.
Ele arrancou um pedaço do texto, mas ele não desiste. Não, muito bom.
Então é isso, eu acho que deu pra explorar. Se alguém aí, por algum motivo maluco, tá fazendo algum app pra macOS que poderia se beneficiar de Cocoa Bindings, eu diria pra não ter preconceito. É, eu já vi até, tipo, se você procurar a pergunta de Stack Overflow, vai ter gente falando, sei lá, vai ter gente 10 anos atrás já falando, não, cara, não usa isso, isso é ultrapassado, é velho, não sei o quê. Assim, eu acho que criar toda a sua interface num nib ou até mesmo no storyboard, fazer os bindings lá, isso sim é ultrapassado. Agora, você usar aqui e ali onde é aplicável, principalmente se você estiver trabalhando com objetos que já são condizentes com o key value coding lá, key value observing, eu acho que vale dar uma olhada, porque é uma tecnologia velha, mas por ser velha, ela é absurdamente robusta. Então, tudo que você possa imaginar de bug já teve e já foi corrigido. E, inclusive, tem muito app da Apple que usa Cocoa Bindings ainda até hoje. O próprio Kite, depois que eu comecei a usar, eu tava mexendo no Kite para ver como algumas coisas funcionam, pegar inspiração. E deu algum erro lá que eu vi, ah, esse aqui é o erro que o Cocoa Bindings coloca quando você digita o negócio. Então eu percebi que ele também usa.
Massa. É, então, tem que não pode fazer como é que é? Ageism.
É, exatamente. não pode ser tecnologia. Etarista com APIs.
Isso. Tem que deixa lá, o Cocoa Bindings é velhinho, mas ele sabe o que faz, é por isso que ele tá lá, né? Ele é robusto, ele já passou por muitas coisas. Ele vai chegar e falar, senta aqui no meu colo que eu vou te contar uma história de como no meu tempo atrás. Mas vale. Eu fiquei bastante curioso depois que tu falou o negócio, eu vou dar uma olhadinha, só brincar um pouquinho de Bindings, até porque, né, eu gosto de brincar lá com os macOS Tiger da vida, sei lá o que, então...
Ah, vai ser maravilhoso.
É, exato. Então vai ser bacana de brincar lá com Bindings num sistema que ninguém usa.
Muito bem, se alguém tiver perguntas ou sugestões ou feedbacks sobre o assunto, pode mandar lá no gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a audiência de todos e avisar que o próximo episódio tá um pouco incerto, porque eu vou pra conferência lá na TriSwift Tokyo, e aí eu vou estar lá no dia que a gente gravaria, e aí talvez o episódio atrase ou a gente tenha que pular uma semana, a gente vai ver. Mas só para ficar de aviso, não se preocupem, está tudo bem, é só uma conferência. E aí, obviamente, na volta eu conto tudo como é que foi.
Massa.
E a gente atualiza vocês. E para falar com você, Boom, como é que faz?
Eu tô lá no mastodon.online, @boom, B-U-N-N.
Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve.
Abraço.